Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá, bom dia.
Olá.
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 Sabes quem é que temos um amigo em comum que, em que eu e ele nos cumprimentamos assim?
Ah, é?
É olá. Vê lá se consegues perceber quem é.
Nós temos dois amigos em comum, assim.
Portanto, tens 50%. 50-50.
Ou é o Rui.
Não é o Rui.
Ou é o Nuno.
Não é o Nuno.
Ah, é o Nuno. Está bem.
Não te pareceu logo que ele chegar aqui e dizer olá?
Olá! Olha, temos aqui um e-mail, uma mensagem que nos chegou de um ouvinte.
Uhum.
Vou já passar a ler.
Vamos embora.
Gostei que ela tenha dito boa noite, ouvinte mais ou menos assídua do vosso podcast. Pronto. Não fiquem muito convencidas, não. Que eu sou mais ou menos.
Ela coloca aqui as nossas expectativas,
sim,
logo
sim.
No
sítio. Acho bem, acho bem.
Com certeza.
Pés na terra. Que aqui ali, ao ouvir os vossos assuntos abordados, tenta obter respostas para a situação em que se encontra. Seria extenso o explanar da questão, mas não sei se há aqui espaço para tal e, portanto, passamos ao que interessa. Estou desde há 10 anos num relacionamento que inicialmente era uma atração sexual, mas nos últimos 6 anos passou a ser para mim aquela cena do é com ele que quer viver. Seria ou não um problema, não fosse ele casado. Com a velha história de, ai tal, agora não porque os filhos, agora não porque etc, and so on, and so on. Terminamos esta situação já algumas vezes, sobretudo quando eu quis uma decisão de ou eu ou ela, mas acabo sempre por voltar a este mundo de tudo maravilha e de tudo dor profunda, sempre que a mesmice das atitudes dele em relação ao casamento acontecem. Pede desculpas, que sou especial e que o que temos é único e tudo e tudo. Sei das mentiras que me conta, sigo todos os seus passos e da mulher nas redes sociais. Inflinjo-me a mim própria a humilhação de saber a verdade e fingir que aguento tudo bem. Sinto-me humilhada e desrespeitada tanto quanto me sinto feliz ao lado dele. Sei que nada disto é saudável e que estou emocional e fisicamente no limite, ao ponto de achar que nada vale sem a presença dele na minha vida. Sei também que isto é o caso típico da outra, que sempre vai acreditar que um dia vai ser a tal. Procuro em mim a resposta para esta dependência, que sei também estar num casamento de 25 anos, que terminei por ter-me apaixonado por um outro homem, com quem tinha planos de vida em comum, casado também, e que se desmoronou. Desde então, 14 anos desde que me separei, só procurei, talvez inconscientemente, pessoas que de uma maneira ou de outra, ou casados, e ou não queriam assumir compromissos. Já cheguei a pensar que, neste tempo todo, continuo à procura daquele homem inicial em que depositei toda a confiança e projeto de vida em comum, como se precisasse que finalmente o desfecho fosse o desejado. Tenho dois filhos, já adultos, independentes, vivo sozinha, sou independente economicamente, não sendo isso que me prende a esta relação. No entanto, tenho vontade zero em mudar o meu comportamento em termos sociais e vivo praticamente em função desta relação, sem que nada mais me motive ou procure outras situações diferentes. E é isto, para não alongar mais a história. Obrigada e continuarei a apanhar no ar algumas das situações em que algo parecido vos é exposto. Abraço.
Então, o que é que se te apraz dizer?
Coitada. Bom, mas também ela sabe tudo, não é?
É, eu acho que
ela tem é todas as respostas.
É muito interessante, que eu acho que
não, vamos,
coisas...
não vamos dar-lhe nenhuma
não.
novidade.
Portanto, podemos acalmar aqui os nossos nervos, porque nós sabemos que o que é que seja que vá ser dito,
ela já sabe.
Mas o que eu acho interessante nesta mensagem não é o que ela diz sobre o caso, é o que aparentemente ela não diz. Mormente, o início e o fim.
Sim.
Não é? Que ela diz, começa logo por dizer, ouvinte mais ou menos assídua, portanto, realmente, ou esta mulher está de facto tão ligada àquela relação e àquele homem que tudo o resto Tanto pode estar como não está.
Sim.
E depois no fim ela diz: vou continuar a apanhar no ar algumas das situações em que algo parecido vos é exposto. Portanto, ela não só não está, ou está intermitentemente, como depois também continua a apanhar do ar. Ou seja, parece uma coisa um bocadinho blasé, quase. Uhum. Não é? Uhum. Uma coisa de... tenho vontade zero em mudar o meu comportamento. Vou continuar a apanhar do ar, tipo, como se isto também não fosse assim importante para ela. Agora estamos a falar do podcast, não é? E de facto o podcast pode não ser importante para ela, mas noutras coisas, não é? A minha questão é até que ponto é que isto é o modo dela se vincular.
Certo.
É o modo dela de estar, de se relacionar.
Ok. Estar, mas não estar.
Estar, mas não está.
Sim, estar mais ou menos.
Se está, também se calhar não está muito atenta, vai apanhando do ar ou não quer indagar muito.
Ok.
Não obstante, faz aqui todo um relambório de como é que tem sido, como é que ela se sente, como é que tem sido a relação, até outras relações. Portanto, para quem apanha do ar ou para quem não está muito atenta, eu acho que ela foi bastante... enfim, deu-nos aqui várias, muita informação com a qual trabalhar. Sim. Desde logo agradecemos. E portanto, acho que há aqui muita coisa para falar. Desde logo, não sei se tiveste esta sensação, eu fiquei com a sensação de... li a mensagem várias vezes e eu acho que o que traz, o que me ficou sempre foi esta questão da repetição. Não é? Porque isto repete, esta mulher vai repetindo o tipo de relação.
Sim.
Repetição atrás de repetição. E eu acho que, de facto, nós falamos aqui muitas vezes do desejo. O desejo como fonte de vida, digamos assim, fonte de motor da vida. Mas o desejo, de facto, também ele pode libertar, não é? Quando nós vamos atrás daquilo que desejamos de uma maneira, com todas as aspas, saudável, mas ele também não nos pode aprisionar, que me parece que é aqui
que é o caso.
Acho que esta mulher está de facto muito aprisionada a estas dinâmicas que eu acho que de facto revelam bastante sobre ela. Uhum. Ou podem revelar bastante sobre ela, que é esta leitura que nós vamos fazer. Não é? Porque ela descreve esta relação, mas podia estar a descrever, pelos vistos, qualquer outra, não é?
Qualquer outra anterior. Ela já deixou uma relação por outra pessoa.
Exato,
depois
que também era casada.
Outra pessoa era casada, teve o mesmo tipo de relação antes.
Exatamente.
Isto já é repetido, é um cromo repetido.
É, exatamente. Por isso ela conhece, é normal que ela conheça bem.
Pois, é normal que ela se deixe ficar.
Ela conhece isto.
É familiar.
Sim, e conhece isto de outros carnavais.
Sim.
Não é? Porque na psicanálise, não é? Neste olhar analítico, a repetir não é só voltar ao mesmo lugar. Repetir é, numa coisa que já falámos aqui assim en passant, que é a compulsão à repetição. Repetir não é só, como eu dizia, voltar ao mesmo lugar, é também voltar com uma tentativa inconsciente de resolver alguma coisa que não está ali ainda bem, qualquer coisa que ficou inacabada, digamos assim. E portanto, o desejo de que este homem casado, inacessível, e finalmente a escolha, que parece-me que é o desfecho desejado, digamos assim.
Que ela seja a escolha.
Que ela seja a escolha, que ela seja a escolhida. De facto, é uma hipótese que colocamos, não é? Pode ser entendido como uma tentativa de preencher alguma coisa que falhou nas relações anteriores. Particularmente naquela em que ela depositou a sua confiança e o seu projeto de vida. Ainda assim, eu acho que isto pode ir mais atrás. Ela aqui não fala nos pais. O que ela diz é que já cheguei a pensar que neste tempo todo continuo à procura daquele homem inicial em que depositei de facto toda a confiança e projeto de vida em comum. Deposita neste em que estou. Portanto, ela está, acha que pode estar a depositar neste. A vontade que ela tem de ter uma relação com aquele primeiro homem inicial. Mas eu não sei se este homem inicial, os nossos primeiros homens iniciais, vamos voltar ao mesmo, os nossos primeiros homens iniciais são quem cuida de nós. E portanto, como nós não sabemos como foi essa relação, vamos nos manter pelo aquilo que ela está a dizer. Portanto, a hipótese, o que ela diz é: eu quero estar com este homem, eu procuro coisas com este homem. Ela coloca a hipótese de: será que o que eu estou a ver neste homem ou o que eu procuro neste homem é qualquer coisa que não tive lá atrás? Eu diria que sim. Agora, resta saber se é no que ela não teve numa relação amorosa ou se era no que ela não teve numa relação com contornos mais parentais, digamos assim. E portanto, eu talvez a hipótese dela é amorosa, a minha hipótese é parental. Porque de facto são os nossos primeiros homens, não é? A gente fala aqui muitas vezes de que isto não é uma fatalidade, que a relação com os nossos pais não tem que moldar obrigatoriamente para sempre as nossas relações com as outras pessoas, mas tem muita influência. E questiono-me, não é? Na minha fantasia fiquei a pensar: será que o pai desta mulher também... como é que seria? Seria também evitante? Seria também alguém que se deixaria... Que era não só evitante, como quase impossível de atingir? Porque ela parece, sim, que está aqui presa nisto.
Pois, se calhar competia com uma irmã ou qualquer pelo amor, sim, do pai, sim, ou uma madrasta.
Qualquer coisa desse género, pois. Sim. Porque de facto as relações dela têm esta marca da repetição, não é? De repetir. Sempre à procura.
Até ela ser a escolhida.
Neste caso parece-me que sim, né? Porque ela vai repetindo à procura de um desfecho que nunca...
Diferente
que não tem acontecido até aqui. E não tem acontecido, mas ela continua a estar no mesmo tipo de relação. E eu acho que esta dinâmica de procurar qualquer coisa que é inatingível, que eu vejo, acho que isto não é assim tão incomum. Acho que nem toda a gente depois vive isto estando em relações em que a três, digamos assim, mas vejo muito isto de quanto mais inatingível, mais interesse tem. E isto tem que ter uma razão.
Mas isso é quase infantil. Nós,
é, claro.
Nós éramos assim no liceu, não é?
Sim.
Aqueles homens que não nos ligavam nenhuma eram aqueles
que a gente queria.
Sim. É? Mas depois, às tantas, isso deixa de, mas, claro, de ser interessante.
Pois. Exceto se nós procurarmos, se nós tirarmos algum gozo. E aqui gozo é um gozo analítico. O gozo analítico é um gozo que realmente pode trazer prazer, mas também pode trazer desprazer. E o desprazer também traz um certo gozo, não, para ser uma pleonástica.
Sim.
Nós também temos prazer, não é na dor, é o sofrimento tem qualquer coisa de conhecido, tem qualquer coisa que nós conhecemos bem e muitas vezes preferimos ficar nesse sítio porque o conhecemos bem do que saltar para outra coisa. Para já, porque é preciso ter outra coisa para onde saltar. E agora estou a generalizar, não estou a falar de relações especificamente. E portanto, o gozo aqui é entendido de uma forma cabal. Ou seja, tem o gozo do prazer e tem o gozo do sofrimento. Portanto, eu acho que outra hipótese que eu coloco, não é? É que de facto esta dinâmica de procurar qualquer coisa que é inatingível, de facto não é um acaso. E não é um acaso no sentido da história dela. Já percebemos que não é um acaso no sentido da história dela estar sempre a procurar este tipo de homens, mas também não é um acaso no sentido, se calhar, da infância dela, não é? Era aquilo que estávamos a falar há pouco. E portanto, ela. A segunda sensação que me ficou mais forte desta mensagem, a seguir à repetição, é que parece que para ela o amor e a falta estão ligados. Parece que não é possível sentir amor sem sentir falta e sentir falta sem sentir amor, não é? Está aqui, sim, é uma coisa que está intrinsecamente ligada, não é? Na psicanálise nós entendemos de facto que o desejo, quando nós desejamos alguma coisa, nem sempre o nosso desejo está dirigido em relação àquilo que nos completa, entre aspas, ou em relação àquilo que é o desfecho que nós queremos, digamos assim. Mas muitas vezes aquilo que é a força motriz do desejo é justamente uma espécie de uma conquista daquilo que é impossível. Esta coisa de só o que é inatingível é que eu vou atrás. Sim. E nesse sentido, se vou atrás, é ali, é o meu desejo, vai atrás, não é? Só que o preço dessa lógica é um preço alto, não é? Esta mulher parece-me sozinha, sobretudo. Uma mulher que esteve sempre sozinha, que provavelmente está habituada. Parece-me que isto é uma mensagem de alguém que está, já conhece os mecanismos todos deste tipo de situação.
Sim, sim.
E está, de facto, habituada a isto, mas é um lugar em que ela está constantemente. É uma satisfação parcial, porque há uma parte dela que vá-se lá saber porque se satisfaz com isto, porque se não se satisfizesse, ela não estava lá. Uhum. E há outra que lhe provoca, de facto, um sofrimento, e no caso dela, contínuo. Porque são relações umas atrás das outras. Portanto, eu diria que esta mulher não se sabe relacionar de outra maneira. Ela até pode estar numa ou outra, num outro tipo de relação, mas aquilo não lhe traz o que esta eventualmente lhe está a trazer.
Uhum. E provavelmente ela acaba esta relação e mete-se noutra com os mesmos contornos.
Justamente, isso é o que ela diz. Não é? É o que ela
nós
diz.
Podíamos estar aqui a dizer: deixe-se disso, siga em frente, essa relação não vai a lado nenhum. E ela até poderia sair, mas depois provavelmente meter-se-ia noutra.
Noutra. E lá está, que é esta questão da repetição, pois. Não é? Porquê que ela se mete noutra? O que é que estas relações têm que a satisfazem? O que é que esta indisponibilidade destes homens lhe trazem a ela? Porque tem que trazer, tem que ter um ganho.
Pois, tem que haver qualquer coisa que liga a ele.
Sim, nem que seja o ganho dela não se ligar, mesmo uma parte dela querendo ligar-se, há outra que se mantém ali segura, não é? Ou num lugar. Sim. Há aqui um outro aspecto que é um aspecto que eu acho que aparece sempre nestas relações a três, digamos assim. Não é? Ela está numa relação a três, no sentido em que ela está numa relação com este homem e com a mulher dele.
Uhum,
e claro. a mulher dele também está numa relação com o marido e com ela.
Ainda que não saiba.
Ainda que não saiba.
Se calhar.
Mas isto não deixa de ser uma relação a três, claro. Porque ela fica com o que resta. Cada uma fica com o que resta deste homem.
Ai, que bandalhos, que nervos.
Dandalhos!
Irrita-me.
Eu sou. Lá está, já falámos aqui disto. E eu, cenas pontuais aqui e ali, eu compreendo. Relações não.
Pois.
Relações já acho mais difícil, não, já me é mais difícil.
Sim, é que ainda por cima uma das pessoas não faz a mínima ideia.
Se bem que. Epá,
achas que faz? Eu acho que pode não fazer.
Não, eu acho que é um
quando
bocado.
Quando tu confias, não sei, eu vejo na minha relação, a pessoa que está comigo. Podia perfeitamente ter outra.
Completamente.
Que eu não vou pensar nisso, eu confio.
Sim,
se vai dizer vou ao ginásio, vou ter com este, eu confio, não vou andar atrás.
Mas a questão é: esta relação já existe há aqui há 6 anos, não é?
Uhum.
Em 6 anos, será que este homem não deu sinal nenhum de que poderia ter um outro envolvimento? E sinal não tem que ser necessariamente aquelas mentiras que a gente apanha. Não sei, um certo, por exemplo, um certo desligamento da mulher,
então
estar mais longe.
Há casos em que as relações fora melhoram a relação dentro.
Mas eu acho que nesse caso tudo bem, é justificado.
Mas percebes?
Eu percebo, mas
é esquisitíssimo.
Eu fico a pensar, se o meu namorado se interessasse por alguém, eu acho que eu repararia. E não repararia no sentido de ele chegar mais tarde a casa ou. Não é tanto de um ponto de vista logístico, prático. Eu acho que repararia porque ele iria estar mais desligado de mim, porque ele iria estar mais ligado noutra pessoa.
Pois.
E é nestas coisas que eu digo.
Não.
Que me questione se este homem não deu sinais. Agora estamos a falar da outra mulher.
Sim. Não sei, eu já tive uma relação, mas pronto, eu era uma miúda, portanto, e não. Se calhar as
não
coisas
conta.
São diferentes. E eu não vi nada à minha frente, nada a acontecer. Quando eu percebi o que estava a acontecer, que ele tinha várias, não era uma, era várias relações, o rapaz era muito dado. Quando eu percebi, foi um choque. Porque eu não vou atrás, eu confio.
Mas o que eu
Não estava à espera daquilo. E ele era o melhor namorado do mundo, aparentemente.
Mas e está bem, mas quando nós somos miúdas,
pronto,
pá,
é isso
não,
que eu
não temos maturidade para ver essas coisas.
Estou a fazer essa ressalva. Era uma miúda.
Imagina que tu tens uma relação íntima, estás a ver com uma pessoa em que a conheces, conhece-la, traz para a frente para trás, estás com ela há anos. Se há, às vezes até se a pessoa está preocupada com uma questão de trabalho, mas que não quer partilhar em casa, tu notas que as pessoas, quer dizer, elas não se dividem. Este homem, seja lá quem for, vai todo para a mulher e depois vai todo para esta outra pessoa, para o ouvinte. Não vai, estas pessoas não se dividem aos pedaços, não estão aos pedaços. Questiono-me até que ponto, às vezes. Há pessoas que há aquele saber inconsciente, que é o saber não sabendo, que é, efetivamente, ela se calhar nunca descobriu nada. Mas há ali um...
Há ali qualquer coisa que...
Sim, mas que ela se calhar opta por não ir atrás, ou se calhar pergunta e ele evade-se e não diz nada. Acho que não é difícil não saber, por um lado. Por outro, mas acho que... Há sempre sinais que se calhar a gente só vê a posteriori, não é? Mas acho difícil numa relação próxima, e o facto de serem casados não significa que ela seja próxima. Acho difícil que numa relação próxima, cúmplice, com intimidade real, isso não se soubesse. A não ser que isto sejam 6 anos em que ele vá lá picar o ponto para sexo e já está.
Pois, eu acho que os homens conseguem compartilhar.
E as mulheres também.
Achas?
Acho.
Não sei. Tenho ideia de que nós somos mais emocionais.
Somos nada. Somos iguais.
Somos.
Acho que isso é uma ideia que fica, olha, é como a ideia da maternidade. É para nos manter sossegadinhas e quietinhas. Acho que é tipo, ai não, a maternidade é tudo na vida de uma mulher. Não é não. Não é. Não é? E acho que isso serve a alguém, mas não é às mulheres.
Sim.
Ou servirá a algumas mulheres, não servirá a outras. E é como esta história das mulheres são mais emocionais. Não, eu acho que nós somos é mais capazes de lidar com as nossas emoções. Isso acho
não.
Que sim.
Pois.
Acho que somos muito, temos muito mais camadas, somos mais complexas, também porque na nossa vida, mas não é que isto seja não uma coisa cerebral ou química. Eu acho é que nós somos desde cedo.
Tivemos de nos tornar assim.
Sim, somos chamadas a uma série de situações que os homens se calhar não tanto. Pois eles têm outras coisas que nós não temos, e é assim que é bonito. Mas acho que neste particular, talvez algumas mulheres não traiam, porque também se podem sentir condicionadas por esse olhar. Mas se elas forem quiserem ser completamente honestas, elas provavelmente terão tanta vontade de trair quanto os homens. E obviamente estou a generalizar, isto não é para todas as mulheres, é para algumas. Mas havendo algumas, já quer dizer que não é as mulheres, não é? Acho que é o tipo de ideias que serve a muita gente, mas não às mulheres. Que é, não, os homens podem pinar à vontade, são os animais, porque não aguentam, aquelas coisas que se dizem sobre os homens.
Não aguentam. Não, isso eu não digo. Eu digo é que quando eles o fazem, conseguem separar mais as coisas, conseguem voltar a casa e ser o homem que sempre foram.
Eu acho que isso acontece quando a outra relação não é uma relação assim tão importante.
Okay.
Ou seja, vão. Pinam, até podem estar com a pessoa e tal, mas o que separa não é tanto a relação em si, mas é dentro deles. Aquela relação não é importante.
Okay.
E portanto, se não é importante, também estar ou não estar é quase a mesma coisa. Não entra na dinâmica familiar. Porque olha que eu também já assisti a homens que se apaixonam fora das relações e aquilo é loucura, no sentido de não se conseguem orientar. misturam tudo, até misturam de tal maneira, mas as mulheres descobrem, não é? Eu acho que neste aspecto eu vou muito mais para homens e mulheres têm as mesmas vontades, mas são condicionados de formas diferentes. Mas a vontade é a mesma. Agora, acho que nestas relações a três, voltando aqui à mensagem, há sempre esta questão da humilhação, que neste caso recai mais para o membro externo do casal, mas há sempre este lugar da humilhação e da dor, não é? Porque eu acho que o que esta ouvinte fala é também disto, não é? Quando ela descreve que anda atrás dele nas redes sociais e que sabe, não é? Ela própria diz: sinto-me humilhada e desrespeitada tanto quanto me sinto feliz ao lado dele. O que é que será que a deixa feliz neste homem?
Pois.
E porque é que ela aceita isto, não é? Porque é que aceita metades, não é? Aceita pedaços,
restos.
Sim, quer dizer, porque ela, quando descreve que se sente humilhada e desrespeitada, também está a dizer que ao mesmo tempo é incapaz de se afastar, não é? Porque diz, por um lado sim e por outro lado não, não é? É o que ela diz, está ali na ambivalência. E portanto, fica a pensar qual é o lugar que este homem de facto tem na vida desta mulher. E é um lugar que me parece, não o lugar real, mas o lugar simbólico. Ou seja, não é o homem em si, é o que é que a presença daquele homem na vida dela representa para ela. É sempre neste aspecto que é importante pensar. E talvez este homem seja de facto um espelho de qualquer coisa que é mais profunda nela. Não sei se, hipóteses, uma procura por uma validação, a tal esperança de ser escolhida acima de
alguém,
de alguém. Uma tentativa inconsciente de reescrever aqui uma história em que ela, qualquer coisa passada, onde ela não foi suficientemente reconhecida ou suficientemente valorizada. Eu acho que era importante para ela perceber qual é o lugar que este homem tem na vida. Quando nós temos saúde mental suficiente, nós, aos eventos em si, às pessoas em si, à realidade concreta, e depois há este lado simbólico. O lado simbólico é a nossa, é a representação que nós fazemos daquela pessoa. Por exemplo, tu, Joana, és a minha amiga, és a minha parceira de podcast, nananã, mas também és uma pessoa que, estou a inventar agora, és uma pessoa que me permite ser ouvida, me permite, me valida, não é? Por acaso não estou a inventar, agora estou a falar a sério. Me valida, não é? Me faz sentir apreciada.
Pois.
Portanto, esta camada é sempre mais, de um ponto de vista analítico, é sempre muito mais importante. Há pessoas que não têm capacidade para fazer isto. Mas esta camada, porque é este olhar que eu supostamente estou a ter para ti, que na verdade estou a ter para mim. Quando eu digo, a Joana é a minha parceira de podcast, mas também é a pessoa que me valida, se calhar isto já quer dizer porque é que eu precisarei de validação. Portanto, quando ela está a dizer o que diz sobre este homem, não é? Isto é o concreto, são os factos da relação. Mas como é que será, que representação é que este homem tem na vida dela? O que é que este homem lhe dá ou lhe tira? O que é que representa,
sim,
para ela?
Sim.
E portanto, ela depois fala nos filhos, não é? Os filhos já são adultos e já são independentes. E é interessante que ela fala aqui da independência económica, e nós também já falamos aqui disto. Mas de facto, com filhos já adultos e independentes, que é, para quem tem filhos é sempre uma alegria, não é? Ver os filhos independentes e com a vida orientada. E sendo ela uma mulher sozinha, é economicamente independente, o que também é uma coisa muito boa, excelente. Mas de facto a vida dela está muito centrada nesta relação. E a sensação que eu tenho é que, à medida que ela vai descrevendo, é que tudo o resto está ali um bocado, perde a cor. Tudo muito vazio. Mesmo o ar blasé dela, tipo, vou apanhando do ar, ouço aqui e ali, parece de facto uma pessoa que...
Sim, ela diz, sou mais ou menos, não é? Sou uma ouvinte mais ou menos assídua, e depois no fim vou ouvindo para ver, sim, se me interessa.
É tipo, de facto parece que nada mais interessa, a não ser esta relação.
Pois.
Tudo o resto está um bocadinho...
A não ser que ela também na vida esteja e não esteja, e portanto para uma relação para ela também tem que
também
ser assim.
Também pode ser assim.
Mais ou menos.
Exato. Esse era o tal ganho que há pouco falávamos, pois. Que é o que é que ela ganha? O que é que ela tem a ganhar com isto? Que é aquela expressão popular, tipo quase what's in it for me.
Sim.
Mas todos os sintomas têm um ganho. Mesmo o sofrimento às vezes pode ser um ganho. E qual é o ganho que esta mulher tem? Se esta mulher for de facto uma mulher com um vínculo mais evitante, por exemplo, estas relações dão-lhe lindamente.
Pois.
Porque está, mas não está, vai apanhando aqui e ali. A questão é que ela mostra sofrimento. Portanto, se não fosse o sofrimento, esta relação para ela estava ótima e ninguém tinha nada que dizer porque ela estava ótima.
Mas se calhar é porque no livro das regras é Sim. suposto esta relação não acontecer ou esta relação ser mal vista ou.
Pois, talvez.
Não ser bem recebida.
Pois.
Na verdade, ela gosta.
Sim, será que ela, por
Só
exemplo.
Que não é suposto gostar? Será isso?
Sim, eu acho que ela pode até estar. O que é que esta relação. Pode estar no lugar de quê? Pode estar no lugar de uma relação mais profunda. De uma relação mais inteira, de facto. De uma relação onde ela não tem que viver às metades. De uma relação onde ela não tem que se humilhar. De uma relação onde ela não tem que esperar, estar à espera que o outro a venha ver ou estar com. E, de facto, será que ela está neste tipo de relações porque não quer, não se quer confrontar com qualquer coisa de mais profundo, não é? Com uma relação mais íntima com alguém? Será que ela está a viver uma coisa, agora completamente a navegar na maionese, mas será que ela está a viver uma coisa mais edipiana, não é? Esta questão do terceiro, estas relações a três. Será que ela está, se sente de tal modo vazia, não? Ou sozinha, que esta relação, enfim... É tudo o que ela acha que pode ter. Ou seja, estamos aqui a pôr coisas Sim. para cima da mesa, não é? De facto, mas o que me sugere mais disto tudo é que de facto estas repetições de relações com pessoas indisponíveis sugere-me de facto uma dificuldade em viver a intimidade de uma forma mais plena. E não é o facto das pessoas estarem casadas ou em relação que são íntimas de alguém. Uhum. A intimidade é, de facto, como nós já falámos aqui várias vezes, qualquer coisa que se vai construindo, mas vai-se construindo a partir de uma certa maturidade. Maturidade psíquica. E, portanto, o que é que aconteceria a esta mulher se estivesse numa relação onde não há um terceiro elemento? Como é que será que ela viveria? Como é que seria esta mulher numa relação a dois? Porque é que ela não fala... Né? Não fala, não sei se do casamento.
Ela deixou o casamento.
Sim.
Mas por um homem casado.
Pois, portanto, ela deixa uma relação que em teoria é dois para uma relação que em teoria é três. Não sei, a minha hipótese mais forte é de que de facto há aqui um evitamento de um tipo de intimidade mais pleno. Sem este terceiro elemento, e aqui o terceiro elemento pode ser uma mulher ou uma circunstância qualquer impeditiva. Imagina que ela se apaixona por alguém que mora noutro país, não é? Uhum. Também é uma forma de manter as pessoas à distância. E essa barreira, por mais frustrante que seja, ela inconscientemente ela pode funcionar. Aliás, pelos vistos funciona. E funciona aqui como uma proteção contra um risco que ela pode intuir, um risco de entrega, não é? Para ela, se calhar, entregar-se, ter esta mutualidade que as relações têm, as relações íntimas têm, desta entrega, para ela, isto, apesar de ser desejado, também pode ser muito temido. Nós, como sabemos, podemos querer muito uma coisa e temê-la com a mesma força. E eu acho que a minha melhor hipótese é esta. Eu acho que é difícil para esta mulher ser íntima. E, portanto, a questão que eu coloco aqui não é sobre o homem, obviamente, mas é sobre ela. Que é o que é que este padrão de relações dirá sobre ela, sobre o modo como ela se relaciona, sobre o desejo dela, sobre as faltas dela, o que é que lhe falta, de que é que ela sente falta.
Uhum.
O que é que significa para ela ser escolhida. O que lugar é este dela ser a escolhida? Onde é que isto aconteceu ou não aconteceu a algures na vida dela. Será que ela não foi escolhida também a algures? No fundo, quer dizer, parece que ser a escolhida é a única forma que ela tem também de ser validada de algum modo. É o que eu sugeria. O que é que importa para ela nesta relação? O que é importante para ela? O que é que ela consegue construir a partir daqui? Eu acho que muito pouco. E portanto é estas questões, não é? Deixamos com estas perguntas para se ela quiser apanhar do ar.
Pois eu, exato.
No fundo ela também não quer ser íntima nossa, repara.
Não, pois não.
Mas ela não quer ser íntima, mas dá-nos muita informação.
Sim.
Não é? Ela, para quem não quer ser íntima, põe a carninha toda no assador. Que é, atenção, não vou, esta mensagem poderia dizer isto: atenção, nós não vamos ser amigas. Mas olha, amigas, olha o que é que me aconteceu.
Mas preciso imenso de abafar convosco.
Migas. E depois acaba com: mas atenção, mas nós atenção, não somos amigas.
Não se habituem, vem cá só de vez em quando.
Exatamente. E portanto, a mensagem podia ser isso.
Sim. Nós não estamos numa relação, está bem?
Ok. Não, isto não é uma relação a três. Curiosamente, ela também mandou esta mensagem para um podcast que é a três.
Por acaso, é verdade, se nós formos analisar a forma como ela se dirige a nós, pode ser um sintoma da forma como ela se liga,
claro,
às pessoas.
Mas não duvides. É você que disse esta mensagem. O mais importante desta mensagem não é sobre os factos dela, nem liguei muito a isso. É sobre, não é o conteúdo, é a forma.
Pois.
E portanto, eu acho que se ela quiser apanhar do ar algumas questões destas, está à vontade. E também está à vontade para ser nossa amiga, que nós não vamos nem cobrar nada, nem invadi-la, não. Caso ela decida apanhar menos do ar e querer questionar-se mais sobre, não é? Porque mesmo esta questão do apanhar do ar é interessante. É. Eu estou aqui, mas não estou.
Sim. É sempre.
Quanto esta dificuldade de facto de ir a fundo nesta mulher.
Não. Pois é.
Parece-me que é. À medida que também vamos falando,
é interessante.
Fica mais claro, não é?
De olhar para isso. Muito bem.
E pronto.
Pronto. Obrigada e beijinhos.
E cá beijinhos que não são de. São beijinhos cordiais, assim, não de amigas.
Beijinhos assim à distância.
À distância. Cá beijito.
Atirados.
Exato.
Chevron. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.